Vocação. Esse é um tema sempre delicado e ao mesmo tempo sempre muito importante nas nossas vidas. E nessa noite nós queremos começar um programa, talvez, aqui no Ibabe Jovem, sobre esse tema vocação. Nessa noite nós queremos começar a tratar e refletir sobre esse tema para que a gente consiga despertar, resgatar e reforçar vocações. Para que a gente consiga despertar naqueles que talvez ainda não entenderam ou não descobriram qual é a sua verdadeira vocação. Mas nós também queremos ajudar aqueles que já entenderam, mas que ou se esqueceram, ou desanimaram, ou deixaram pelo caminho a sua vocação. A gente quer ajudar a despertar, mas a resgatar e reforçar em todo mundo vocações. Mas não apenas isso. Nós também queremos conversar e debater e refletir sobre as nossas profissões. Porque nós sabemos que vocação é diferente de profissão. Mas nós também sabemos que toda vocação pode se tornar uma profissão. Nós sabemos a diferença entre vocação e profissão, mas nós acreditamos sim que toda vocação pode se tornar uma profissão. E por isso, a partir dessa noite, nós queremos trazer convidados especiais, como nós teremos essa noite, mas convidados de diferentes áreas, que atuam de maneiras diferentes. Jovens, adultos, profissionais liberais, pastores, médicos, doutores, artistas, pessoas que atuam em vários segmentos, mas que em algum momento da vida encontraram a sua vocação. Para que dessa forma as nossas vocações sejam despertadas, resgatadas e reforçadas. Para que dessa forma você possa sair daqui entendendo qual é a sua ação no mundo. Que você saia daqui essa noite, após ouvir os nossos convidados, entendendo como você deve agir no mundo. Que você saia daqui se entendendo, para entender qual é a sua ação a partir disso no mundo que nós vivemos. Por isso nós vamos ter três palestrantes, três convidados, como eu já falei, muito especiais nessa noite, amigos de caminhada e que cada um do seu jeito, mas desempenha um papel fantástico na sociedade onde nós vivemos. Então eu quero convidá-los que eles venham aqui à frente, mas antes eu quero te avisar que nós teremos as três palestras e assim que terminar o tempo de palestras, nós teremos um tempo de perguntas e respostas, onde você vai poder fazer a sua pergunta para um dos nossos convidados. Você vai poder fazer ou em um papel e entregar para um da nossa equipe, ou pelo microfone que estará disponível no nosso tempo de perguntas e respostas, ou pelo Twitter, usando a hashtag Vocação Ibabe Jovem, tudo junto e sem acento. Vocação Ibabe Jovem, tudo junto e sem acento. Então, enquanto você ouve essas palestras, enquanto você se identifica com essas histórias, pense qual a sua pergunta para cada um deles, para que juntos nós possamos refletir ainda mais sobre vocações. Então, quero chamar Marco Gomes, empreendedor, ciclista e um nerd por natureza, Cláudio Manhães, psicólogo, pastor de caminhada, e Lito Atalaia, cantor, rapper, artista e pai acima de tudo. Sejam bem-vindos, fica à vontade. Muito bom receber vocês aqui.
Foi, sol. Isso aí. Agora sim. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, Ibabe, por essa oportunidade. É uma honra muito grande para mim estar por aqui, neste lugar. Deixa eu pegar o lugar certo aqui. E hoje a gente vai falar um pouco sobre contrariar as estatísticas, sobre empreendedorismo, sobre vocação, assim espero. A gente vai começar, se o meu passador funcionar, funcionou, falando sobre William Shockley. William Shockley, esse cara que está aí na foto, ele foi muito, muito importante para a computação, para a eletrônica e para tudo que a gente faz hoje na nossa vida moderna. Ele criou aquele diagrama ali, quem for das exatas e da mecatrônica possivelmente vai entender esse diagrama que está desenhado na foto dele. Com esse diagrama, ele ganhou um prêmio Nobel. Esse é o diagrama do transistor, que é um componente muito importante para os eletrônicos. Ele está em todos os nossos dispositivos eletrônicos, ele está nas televisões, ele está, desde então, em todos os dispositivos que a gente usa na vida moderna. E esse transistor fez com que ele ganhasse um prêmio Nobel, de tão revolucionário que ele é. E com esse prêmio Nobel, eles também ganham dinheiro, ganham reconhecimento e tal. Isso aí aconteceu mais ou menos em 1946, se eu não me engano. E ele resolveu fundar uma empresa baseada nessa invenção dele, o transistor, que é um componente eletrônico. Então, baseado nessa invenção, ele criou uma empresa, ele escolheu um lugar para fundar essa empresa, que é a cidade de Mountain View, na Califórnia. Mountain View é uma cidade ali entre São Francisco e São José, na costa oeste dos Estados Unidos. E, baseado nessa invenção e baseado nessa empresa, ele queria trazer as melhores pessoas possíveis para trabalhar com ele. Como ele não tinha excesso de dinheiro, como ele não estava bilionário, ele chamou os caras jovens, ele chamou os caras entre 30 e 40 anos, entre 20 e 40 anos, para virem trabalhar com ele. E esses caras, eles eram prodígios, eles eram muito bons no que eles faziam, e eles foram trabalhar com William Shockley. Só que o William Shockley não era exatamente o melhor dos gestores de empresa. Ele era um gênio, lógico, ele ganhou um prêmio Nobel, mas ele não sabia gerenciar uma empresa, ele não soube fazer a empresa ser do jeito que as pessoas queriam, ele não soube agregar um bom time, ele não soube fazer um ambiente bom para as pessoas. Então esses caras, essa galera que trabalhou com ele, 8 deles resolveram sair e fundar a própria empresa. E esses caras são chamados hoje de os 8 traidores. Eles saíram e fundaram a Fairchild Semiconductors. William Shockley criou a Shockley Semiconductor Laboratories, e dessa Shockley Semiconductor Laboratories veio a Fairchild Semiconductors com os 8 traidores. Os 8 traidores são caras que basicamente mudaram de novo o jeito que a gente tem a nossa vida moderna, o jeito que a gente lida com o trabalho e lida com informação. Na Fairchild Semiconductors foi criada a placa de circuito integrado, que é aquela placa verde que a gente conhece, cheia de trilhas e tal, que a gente vê dentro dos eletrônicos. Foi criado o microprocessador, entre tantas outras coisas. A Shockley Semiconductor Laboratories, lá do William Shockley, foi fundada em Mountain View, na Califórnia, que é mais ou menos aí no meio desse mapa. E a Fairchild também foi fundada aí nessa região. Essa empresa é chamada de startup original. Ela criou o que a gente conhece como Vale do Silício. O Vale do Silício até então não existia. E eles criaram isso. O William Shockley tomando a decisão de fundar a empresa ali naquele lugar. E a galera da Fairchild Semiconductors fundando a empresa ali também e começando esse trabalho de eletrônica. A Fairchild Semiconductors, ela é a mãe de todas as startups. A Fairchild Semiconductors, existem 90 e tantas empresas, 93 se eu não me engano, que sua origem se dá com alguém ligado na Fairchild Semiconductors ou com algum investidor que estava na Fairchild Semiconductors e se tornou investidor investindo nessas empresas. Enfim, muitas empresas que a gente usa e que a gente conhece hoje, se você rastrear a sua origem teve influência direta e não indireta, direta, não é só inspiração. Algum jeito de executivos que trabalharam na Fairchild ou executivos que investiram trabalharam na Fairchild, etc. Por exemplo, algumas. Apple, Google, Oracle, Facebook, Intel, Cisco, eBay, Yahoo, Amazon, Tesla, Twitter, LinkedIn, entre tantas outras aí. A Fairchild Semiconductors foi responsável por influenciar e criar 3,1 bilhão de dólares na economia americana. Então, a decisão de uma pessoa de fundar uma empresa num lugar e depois de 8 pessoas saírem e fundarem sua própria empresa e construírem um ecossistema fez com que a economia americana ficasse 3,1 bilhão de dólares maior e influenciou a criação de empresas que impactam nossas vidas até hoje. E aí, Fairchild Semiconductors, o que, que acontece 40 anos depois? Né? A gente está falando ali de 1950, 1956, por aí. 40 anos depois, em 2001... 2001, lá onde eu estava, em Brasília. A gente, às vezes, não percebe isso, e é sempre bom colocar em perspectiva, e por isso eu trago estatísticas, que estatística é um jeito fácil da gente colocar as coisas palpáveis. Em 2001, a chance de um adolescente morrer por homicídio no Distrito Federal era 6 vezes maior do que nos Estados Unidos. Então você já sai nesse tipo de desvantagem ao ter que competir globalmente. Os jovens do DF... 4,3% trabalhavam, 95% não trabalhavam, e desse percentual que trabalhava, 33% trabalhavam em algum tipo de serviço doméstico ou não remunerado. Então, é subemprego ou regimes muito, muito exploradores, muito mais do que é natural. Mais do que isso, 72%, 73% desses jovens que trabalhavam estavam em situação de defasagem escolar. Então, pelas estatísticas, colocar um jovem para trabalhar lá no Distrito Federal em 2001 era basicamente condenar ele a ficar em defasagem escolar. Porque se você botou o cara para trabalhar nessa situação, não em qualquer situação, mas nessa situação com a estrutura que não se dava na época, basicamente você estava condenando ele a ter problemas no estudo. 27% não tinham problemas com estudo. E a maior parte não tinha acesso à internet em casa. Apenas 10,3% tinha acesso à internet desses jovens. E um jovem do grupo dos 10% mais ricos tinha 130% mais chances de ser estudante de ensino superior do que um jovem dos 30% mais pobres. Esse era o cenário e a gente sabe que não mudou tanto assim até hoje. E a população empregada do DF, 4,5% apenas eram empreendedores. 95,5% eram pessoas que eram empregadas das outras. Então você não tinha exemplo de empreendedorismo. Esse era o cenário. Um cenário violento, um cenário com defasagem escolar, com desemprego e um cenário sem exemplos de empreendedorismo. Vamos lá. Esse aí, inclusive, sou eu. Vamos lá. Foi. Então, tem uma frase muito legal do Rashid, que é um rapper que eu gosto muito, meu amigo. Ele fala o seguinte: com as ferramentas que me entregaram, tudo que eu podia fazer era nada. Deu pra ver que eu gosto de rap, né? Como eu não consigo cantar e ser rapper tão bom quanto eles, então eu ponho as músicas deles nas minhas apresentações para ilustrar o que eu quero dizer. Então, o que acontece 6 anos depois, nessa situação de defasagem escolar, de desemprego e etc? 6 anos depois, eu tinha basicamente, entre aspas, aí, vencido na vida. Eu tinha conseguido entrar num curso de computação na UNB, tinha conseguido sair daquela situação de pobreza e de vida na periferia que eu tinha. Eu tinha conseguido quebrar todas aquelas barreiras que a gente conhece sociais, tinha passado numa universidade federal, mesmo sendo aluno de escola pública, com muitos, muitos problemas de ensino e de estrutura e de aprendizado. Inclusive, reprovei o terceiro ano na escola, mas fui aprovado excepcionalmente por ter entrado na UNB. E eu tinha um emprego, era líder de uma equipe de 15 programadores, todos mais velhos que eu, tinha carro, estava morando sozinho no melhor bairro, um dos melhores bairros de Brasília. Basicamente, eu tinha, entre aspas, gigantes, vencido na vida. Tinha, inclusive, passado num concurso público, que é o sonho de todo brasiliense jovem. Então, eu poderia ser funcionário público federal. Eu tinha passado num concurso público do SERPRO. E, enfim, minha vida estava, de novo, entre aspas, gigantes, resolvida aos 19, 20 anos de idade. Mas aí eu vi eu estava trabalhando numa agência de publicidade, antes de assumir esse cargo no SERPRO, que é o Serviço Nacional de Processamento de Dados, como funcionário público federal, eu estava trabalhando numa agência. E nessa agência eu me fiz uma pergunta. Pô, sou blogueiro desde 2003, tem um monte de gente acessando blogs, tem um monte de gente acessando mídias sociais e a gente está fazendo propaganda no lugar errado. Se a gente fizesse propaganda de alta qualidade em blogs? Foi uma pergunta muito simples que me fez criar um protótipo e esse protótipo botar no ar. Trabalhei ali com amigos 4 madrugadas virando noite, etc. Botei esse protótipo no ar e esse protótipo recebeu a atenção do maior site de empreendedorismo e tecnologia do mundo, chamado TechCrunch. Foi a primeira vez que eles escreveram sobre o Brasil, foi a primeira vez que eles escreveram a palavra Brasil, tá até ali no começo, chama Brasil Based Bullbox, não sei o que, não sei o que. Então isso foi um evento de muita importância para o empreendedorismo brasileiro. Até hoje, a gente é reconhecido, e eu sou reconhecido, por ter sido o primeiro cara a fazer um projeto que saiu no TechCrunch. Isso gerou muita atenção internacional para o projeto. Mas, qual era a situação? A situação era, investidores entraram em contato comigo, me pediram para a gente começar a conversar, disseram que eles podiam fazer investimento nessa minha ideia, que eu nem sabia que poderia ser uma ideia, ofereceram, depois eu vou falar até um pouco sobre isso, a quantidade de dinheiro que eles ofereceram para fazer investimento na empresa, e eles falaram, beleza, mas você tem que mudar para São Paulo para fundar essa empresa. E aí, qual era a situação em São Paulo de empreendedorismo? Bem, as empresas, 27% das empresas morria já no primeiro ano, apenas 38% sobrevivia após o quinto ano. Então, se você abre uma empresa, se você abria, e hoje não mudou tanto, se você abriu uma empresa em São Paulo, depois de 5 anos, mais da metade já tinha fechado. Então, você tem mais de 50% de chance de fracassar nesse cenário aí. Mais do que isso, os empreendedores não eram iguais a mim, eu tinha 20 anos. Eles eram todos mais velhos, ali com faixas de idade acima dos 37 anos. E eles sempre tinham dinheiro. Eles eram mais velhos porque ou eles tinham construído um patrimônio ao longo da vida, pegavam um fundo de garantia, alguma coisa assim, e iam construir os seus negócios, ou eles tinham herança, tinham família rica e coisa e tal. Quase ninguém fazia empresas com investimento, com dinheiro externo. Quase todo mundo fazia empresas com dinheiro próprio. Então, você tem empresas que 1/3 fechava no primeiro ano, a maioria fechava no quinto ano até o quinto ano de operação, empresários experientes, em média 17 anos mais velhos do que eu, na época, e com dinheiro próprio ou de família, investimentos eram praticamente inexistentes. E ainda assim, resolvi mudar para São Paulo, os investidores resolveram confiar na ideia e no projeto, e eu recebi um investimento de $300 mil dos investidores da Monax Capital. Aí a gente tem o nosso primeiro, aquela foto de baixo ali, nossa primeira reunião, depois de fundada a empresa, no nosso escritório já, depois que eu peguei esses $300 mil de investimento iniciais. E ali tem um menino de regata, dreadlocks, e do lado tem um cara de camisa. Aquele cara de camisa é o representante dos investidores, ele veio fazer uma reunião com a gente. E esse cara de camisa teve coragem de investir $300 mil no menino de dreadlock e regata. A pergunta é, vocês teriam essa coragem? Eles tiveram. E a coisa rolou. Com isso, a gente conseguiu criar uma rede de publicidade com 700 mil sites. A gente administrava o espaço publicitário de 700 mil sites, os maiores sites do Brasil. Esses são alguns aí, bastante conhecidos, que a gente teve na nossa rede. Essa rede de publicidade, que a gente administrava o espaço de publicidade para eles, chegou a alcançar 67 milhões de pessoas por mês no Brasil. Então, 6 em cada 10 brasileiros que usavam a internet, que usam a internet, são impactados por uma publicidade veiculada pela empresa que eu criei, a Bullbox. Os anunciantes, alguns dos maiores anunciantes do Brasil também apostaram na gente e faziam publicidade nessas redes, inclusive Vivo, Bradesco, P&G, Itaú, entre tantos outros aí. E tudo isso não foi feito só por mim. Então, falando aqui um pouco até de vocação, talvez a minha vocação nem seja ser empreendedor, um grande administrador de empresas ou coisa assim. Talvez minha vocação seja conseguir agregar as pessoas e fazer tirar bom proveito do melhor de cada um. E essa equipe aí é um dos estados da equipe da Bullbox aí no meio do ano passado, com a equipe inteira. Então você vê que tem gente de todo tipo, tem gente mais velha, tem gente mais nova, e isso tudo foi construído com muito sacrifício e com muito entendimento de todo mundo para a gente conseguir se relacionar. E essa equipe gerou resultados. Alguns dos nossos resultados, a gente foi considerado uma das 50 empresas mais inovadoras do mundo pela melhor revista de inovação Fast Company. Fomos capa de revista várias vezes, Época Negócios, Próxima, entre tantas outras. Tivemos na lista da Forbes como a segunda empresa mais inovadora do Brasil. Então, teve muito resultado e esse resultado gerou consequências muito boas. por exemplo, a venda da empresa em outubro. Então, em outubro a gente começou uma negociação, em janeiro, em dezembro a gente começou uma negociação, janeiro retrasado de 2014, e a gente negociou com alguns potenciais compradores até conseguir fazer a venda da empresa em outubro do ano passado, e aí isso fecha um ciclo do empreendedor, né? Isso para o empreendedor é muito importante. O ciclo de não ter nada, criar um projeto de madrugada sozinho, fundar uma empresa, crescer essa empresa, construir uma equipe incrível, conseguir clientes, que é a parte mais difícil, na verdade, vendas recorrentes e tal, e no final, achar alguém interessado para poder continuar tocando essa história. E aí, o que que acontece, né? Falando de novo de vocação, e aí? Fez o ciclo completo, qual o próximo passo? Meu próximo passo foi me juntar a um grande amigo e analisar um mercado de exercícios físicos. A gente descobriu aí, estudando e até pelo meu hobby pessoal de ciclismo e tal, a gente descobriu que o sedentarismo é responsável por 54% do risco de infarto. Ele mata mais do que o cigarro, mata tanto quanto o cigarro no Brasil e no mundo. São Paulo perde 1,5 bilhão de dólares por ano por consequência de poluição. Então, tem muita coisa ruim acontecendo e o esporte pode ajudar a melhorar todos esses problemas. Então, estudando o mercado, a gente criou o Mova Mais, que é o programa de benefícios para quem faz atividade física. O Mova Mais, a gente analisa atividade física das pessoas através do smartphone, corrida, caminhada, pedal e cadeira de rodas. As pessoas fazem exercício na rua com o smartphone no bolso. A gente analisa esse exercício através do GPS, de um monte de outras coisas, e gera pontos. Esses pontos podem ser trocados por benefícios. Então, a proposta é muito simples. Você corre, ganha pontos que podem ser trocados por passagem aérea, por exemplo. Você pedala, ganha pontos que podem virar podem te ajudar a completar. É lógico que você não vai conseguir comprar um produto só com isso, mas junto dos pontos do cartão de crédito, dos voos que você faz e tantas outras coisas, você junta todos esses pontos, inclusive os pontos do exercício físico, e você pode trocar por um benefício qualquer lá na rede múltiplos, como diária de hotel ou próprio equipamento eletrônico e coisas assim. Então, a proposta é bem simples. E a gente hoje, menos de um ano depois do lançamento, a gente lançou em maio de 2015, a gente tem já 200 mil pessoas cadastradas e as pessoas fazem muito exercício. Então, uma das estatísticas que a gente tem ali, por exemplo, se fosse uma corrida de revezamento desses exercícios que as pessoas fazem, que nossos 200 mil usuários fazem, as pessoas já teriam feito 547 voltas em torno da Terra. Então, é muito exercício, são 200 mil quilômetros de exercício todos os dias que a gente analisa. E isso no mundo inteiro, né? É uma empresa que já nasce com características globais. É uma empresa já de grande relevância, apesar de pequena, 7 pessoas. A gente foi considerada uma das 100 empresas mais inovadoras do Brasil pela revista Consumidor Moderno. E aí a gente volta, a empresa está começando e tal, e a gente volta para aquela imagem lá do início. A imagem do início é o seguinte, esses 8 caras aí, eles mudaram o jeito, como eu disse, que a gente usa a informação, que a gente usa computador, que eles inventaram, basicamente, que era necessário para criar computador e etc. E uma sequência imprevisível de acontecimentos, esses dois caras aí são muito importantes, Gordon Moore e Robert Noyce. Esses, para minha história, eles são mais importantes do que os outros 6, né? São 8 traidores, esses 2 são mais importantes que os outros 6. Porque uma sequência imprevisível de acontecimentos fez com que eu, o moleque lá do Gama, 40 e poucos quilômetros de Brasília, no Distrito Federal, crescido na periferia, basicamente sem estrutura nenhuma para fazer qualquer coisa que fosse, uma sequência imprevisível de acontecimentos me ligou a esses caras. De alguma forma, o trabalho que eu fiz e que aquela equipe fez criou valor suficiente para que esses caras se ligassem a gente. Como? Como eu falei na Fairchild, esses caras são fundadores da Intel, que é uma das investidoras, foi uma das investidoras da Bubox. Então, uma sequência imprevisível de acontecimentos leva a me ligar um qualquer a caras que são e foram essenciais para a vida moderna e são e foram essenciais para tanta coisa que a gente faz hoje. E, de novo, uma sequência imprevisível de acontecimentos, pode pegar um moleque lá do Gama, que reprovou o terceiro ano, e levar ele para dar palestra na ONU em Nova York. Então, minha dica é: usa as estatísticas como um retrovisor, mas não como um trilho. Então, você tem que analisar a estatística para saber o que pode acontecer, mas você também tem o poder de quebrar cada uma dessas estatísticas. Elas não devem limitar o que você pode fazer. Com as ferramentas que me entregaram, tudo que eu podia fazer era nada, lembra disso. Mas a força de vontade transformou o veneno em combustível para um sonho. Música.
Depois do Marco, você fala mais, Marco.
Sua vez. Você que é o MC.
Meu pai.
Eu preparei os terrenos aí pra você, ó. Muito rap.
Jesus. Vou cantar duas músicas e vou embora. Na real, eu tinha me preparado, eu queria muito, desde que o Saul Diba me ligou, eu queria começar essa conversa aqui com algo do tipo, o Aurélio diz que vocação, e aí no meio da semana eu fui acometido por um sentimento gospel que me disse, não, eu vou falar, o que a Bíblia diz a respeito da vocação? Só que aí eu estava lendo umas matérias na semana e eu me deparei com uma matéria que falava sobre o Boko Haram e sobre a forma que eles escravizam as meninas na África. E aí eu parei e fiquei horas lendo aquilo. Quando houve os atentados na França, esses do jornal, do Charlie Hebdo, eu publiquei algumas coisas naquela coisa de eu não sou Charlie, eu sou Charlie, eu sou Charlie, eu não sou Charlie. E eu falava para as pessoas que o meu problema com isso era que eu não consigo enxergar o mundo dividido. Eu não consigo virar quando me dizem, é uma coisa minha. Ah, eu preciso orar pelos cristãos que sofrem na Síria. E eu digo, não, eu preciso orar por todo mundo que sofre na Síria. O Douglas pediu para eu tirar o cap porque eu tô meio negro. Assim eu fico mais claro, mas continuo do gueto. E eu nunca consegui entender isso. Eu sempre acho que a gente tem que enxergar o todo. Eu não consigo. Eu sou daqueles caras que quer mais pontes e menos muros, tá ligado? E aí eu tava pensando, quando eu li essas matérias, sobre o que é vocação. Se é aquele lance que você sonha em ser, se programa para ser, você entende que você tem um talento e vai viver aquilo. Esse lance de, não, será que isso que eu gosto de fazer pode ser o que vai me sustentar e o que vai me fazer a diferença? E aí eu fiquei olhando para aquelas crianças. Aí eu vi que o Boko Haram, ele sequestra as crianças para transformá-las em mulheres bomba. E aí eu me perguntei, qual que é a vocação delas? Seja o sonho ou seja a função. A partir do momento que elas foram sequestradas, para que elas vão servir? E aí eu comecei a pensar que se existe alguma forma de eu definir o que eu entendo como vocação, baseado no que eu vivi, no que eu entendi, eu vou ver a vocação como um rótulo necessário. Sabe quando você vê uma garrafa de óleo no mercado? Imagina que essa garrafa, dentro dela, para ela queria ser molho inglês. Mas para você ela é óleo porque ali fora está escrito óleo. Você precisa desse rótulo para você entender o que ela é. Sem esse rótulo você não vai saber o que é isso. E a vocação, de repente, pode se tornar apenas a minha razão social. Com foco no social. Às vezes você pode enxergar quem canta rap, quem joga futebol, quem é um gênio da tecnologia. E não conseguir fazer o link da parte onde começa o sonho, onde começa a profissão, onde começa o incentivo e onde isso tudo começa a funcionar para os outros, onde tudo isso começa a servir aos outros. E aí você diz, não, mas eu não posso ter só uma função social, fazer algo que sirva para os outros. Eu tenho um sonho, eu tenho minhas vontades, eu tenho meus desejos, eu almejo ser algo. Isso pode ser importante para você e só para você. Agora, se você quer que isso que está dentro de você, não, isso é um sonho, isso eu quero fazer, sirva para os outros também, aí o seu sonho passou a ter uma razão social. E aí eu acho que é onde começa a nossa vocação. A vocação, para mim, ela é o fato do seu dom, do seu talento, ou daquilo que você quer fazer, porque você pode escolher o que você vai fazer, tomar movimento, ter movimentação, ir para algum lugar e servir para outros. Quando eu comecei a cantar rap, eu não imaginava que isso serviria para mais ninguém além de mim mesmo. Eu queria cantar rap porque eu queria rimar. Um, dois, três, meu forte, a rima. Cantei rap, eu quero cantar. Não sei se vai servir para os outros, se eles vão gostar, se vai ajudar eles, se vai servir na vida deles. É o meu desejo, é minha vontade. E eu só comecei a prestar atenção que aquilo podia servir para os outros quando eu comecei a ver os olhares ávidos dos moleques que iam nos shows. E no começo você canta em eventos que não tem iluminação, não tem nada. Então você vê o rosto de todo mundo e você vê o olho de todo mundo. E aí quando eu vi os olhos daqueles moleques vidrados em mim assim e pensava, cara, acho que se eu falar umas paradas legais, eu posso fazer alguma diferença na vida desses caras aí. Porque ele está prestando muita atenção no que eu estou falando, então eu não posso estar falando besteira aqui em cima. O que eu quero fazer, o que é minha vontade, pode servir para outro, pode ser útil para eles. Mas ainda é o que eu quero, é a minha vontade. E aí eu vou para casa e começo a mudar o meu jeito de escrever música, o meu jeito de fazer rap. Aí eu começo a achar que eu vou passar, eu vou morrer, eu vou embora. Mas a música, ela vai ficar. E vai ficar registrado nela a essência daquilo que eu quis fazer para os outros. E aí a minha preocupação com o que eu escrevo passa a mudar. Para servir os outros. Com o meu sonho. Com aquilo que eu queria para mim. Não vai deixar de ser meu. Mas agora vai ter que servir para os outros. Eu entendi que a minha vontade, o meu sonho, o meu querer, podia ser útil para alguém que não fosse eu. Sem me ferir, sem me tirar um pedaço do que eu amava, do que eu queria para mim, nem nada disso. Aí quando o Saldiva me ligou e falou, a gente vai falar sobre vocação. Eu falei, qual que é a ideia de vocação? Ele, eu queria que a gente conseguisse dividir com as pessoas algo que fale sobre como o que a gente quer, o que a gente ama, pode mudar a nossa vida, pode servir para frente. E aí eu queria contar para vocês um pouco do que eu vivi e do que eu fiz para mim, eu fiz para os outros. Quando eu comecei a entender o que eu fazia, que o rap era legal, que os caras gostavam do rap e que eu ia cantar rap, eu ainda não era crente. E aí eu decidi que as minhas músicas, as minhas letras ou a minha carreira, tudo aquilo que eu fazia, ia ter que tomar um rumo só. Eu tinha um grupo, chamava Ilegal, porque eu tenho que ser do crime. E é verdade isso. Eu queria um nome mal pro grupo, tá ligado? E aí eu decidi que eu tinha que sair do grupo porque aquilo não me representava mais. Tudo que eu fazia, eu tinha a ideia de que ia servir para sempre na cabeça das pessoas. Então eu sempre estava muito preocupado em entregar para elas algo daquilo que, se 2 anos depois, 3 anos depois, elas fossem me questionar, eu ia virar para elas e ia falar, não, eu me orgulho de ter dito isso. Eu me orgulho de ter feito isso aí. E aí eu, sei lá por que motivo, saí do grupo, falei para os caras, façam o que vocês quiserem. E eu acho que nem rap eu vou cantar mais, porque eu preciso ajudar as pessoas e eu só vou voltar a cantar quando eu souber exatamente o que eu preciso falar para elas. Como é que eu vou mudar a cabeça delas, como é que eu vou mudar a mente delas, como é que eu vou mudar a vida delas. Se é que isso é possível. Quando fazia uns 8 meses que eu tinha saído do grupo, que eu tinha desistido, que eu ia parar de cantar, que aquilo não era pra mim, eu tava na igreja, num culto, e eu não sentava quando eu ia pra igreja, tá ligado? Jamais. Eu achava que a igreja era um lugar santo e que eu não era digno de sentar nos bancos da igreja. E eu tava lá no fundo, lá, na minha, de boa. Aí o pastor veio cantando pro meu lado, eu olhando pra cara dele. Ele com o microfone sem fio, dançando, cantando, eu olhando pra cara dele. Aí eu falei, onde esse negão tá indo, velho? E aí ele pegou o microfone e me deu assim, falou, canta aí. Aí eu fui lá de trás, vim pro palco cantando, mó festa, mão pra cima, hands up, pau, 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 pá, da hora. Aí desci, cara. Na hora que eu cheguei no primeiro degrau, assim, eu comecei a quebrar mó pau com Deus, tá ligado? Que negócio é esse? Que brincadeira é essa? Eu tô pensando o que eu vou fazer da minha vida, eu tô decidindo se eu ainda vou cantar rap. O Senhor sabe que eu gosto de rap, o Senhor me faz cantar rap na igreja, se eu ainda não sei se eu vou fazer, eu tava pregando pra Deus, tá ligado? Que negócio é esse de canta aí dentro da igreja, Deus? Você não sabe que a igreja é a casa de Deus? Deus. É quente. Eu digo sempre para as pessoas que se você for escolher um sentimento para sentir por Deus, eu sei que o amor é importante, Jesus, mas eu sempre digo, escolhe a honestidade. Mesmo porque o amor está incluso nela. Escolhe a honestidade. Porque quando você tenta enganar Deus, você perde seu tempo. Porque você não consegue enganar Deus, você não consegue enganar você, você só está perdendo tempo. Escolhe a honestidade. Fala a verdade. Não é legal? Fala a verdade. Você orou para ter uma vaga na faculdade e você acha que não vai dar certo, vira para Deus e fala, na moral, eu orei à toa, porque você não vai me dar isso. É sério. Quando eu vou nas igrejas mais tradicionais, eu falo uma parada que às vezes pega até mal. Aqui eu posso falar, né, Saldir? Não tô vendo ele, eu vou falar que ele falou que sim. Mas, mano, a gente está acostumado a achar que Deus é o que a gente quer que ele seja. E aí, por causa disso, a gente não quer ser sincero com Deus, mas não é estranho? Como é que você chama um político que só emprega os familiares dele? É um cara honesto? Como é que você chama um cara de uma empresa que só dá cargo para quem é amigo dele? É um cara honesto? Como é que você chama um cara que só ajuda quem anda com ele? É um cara honesto? E por que raio de motivo você acha que Deus tem que te ajudar primeiro só porque você é filho dele? O que você está pensando que Deus é? A vaga é minha porque Deus, eu sou seu filho. Quer dizer que você acha que Deus é igual aquele político lá que só emprega os filhos? A gente acha que Deus é aquilo que a gente é. Mas ele não é, então você pode ser honesto com ele. Eu ouvi de um pastor uma vez uma parada que eu acho muito louca. Ele fala, Deus não tem problemas com os meus problemas. Quem tem problemas com os meus problemas sou eu. Deus não tem problema com as minhas limitações, com as minhas vontades. E aí eu saí pregando para Deus, tá ligado? Como assim canta aí? Eu não decidi ainda se você me falou para cantar. E aí fui. Aí, como eu tava muito bravo, eu fui pra fora da igreja, tá ligado? Encostei no carro lá e fiquei, mano. Eu não tinha carro ainda, com 19 anos, playboy. Te peguei, playboy. Eu não tinha grana. Esse aqui é o rap mimimi. Aí eu fiquei encostado lá e bravo, cara, tá ligado? E aí Deus começou a trocar ideia comigo. E me explicar. Não o que eu queria ouvir, mas o que ele queria falar. E aí Deus me ensinou uma parada que eu carrego para a vida inteira e que para mim tem a ver com o que possa ser vocação. Eu tinha esse grupo de rap secular, na época tinha uma grande gravadora em São Paulo e a gente estava quase entrando nessa gravadora. Inclusive a reunião foi aqui perto, eu vim na reunião, desci do metrô, fui andando a pé até lá e pá, e saí feliz. E eu abri mão disso. E a verdade é que dentro de mim era como se eu achasse que Deus me devia algo. Olha, eu te entreguei algo. Você não pode me deixar sozinho agora. E eu tinha mesmo entregado para Deus aquilo que eu tinha de mais valor. Meu sonho. Aquilo que eu achava que era meu dom, meu talento. Aquilo que eu achava que era a minha vocação. E aí Deus virou para mim e falou, você está me confundindo. Você está achando que eu quero o seu sonho para eu desmontar ele assim, quebrar ele todo e falar, ha, 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 agora você é meu? Você está achando que eu quero esses seus bonés, essas suas calças largas, essa sua corrente? Você está achando que é isso que eu quero? Deus virou para mim e falou, você acha que eu dei meu filho para morrer por causa dos seus tênis? Você acha que é isso que eu quero de você, que você para de usar tênis, calça, jaqueta, boné? Você entendeu errado. Eu não sou esse cara aí que você está pensando. Deus virou para mim e falou, você vai entender que eu não sou nenhum ladrão de sonhos. Eu sou um realizador de sonhos. Eu não queria que você entregasse tudo que você ama para mim, só para eu virar e falar, agora é meu, porque eu sou Deus. Eu queria pegar tudo que está no seu coração e transformar de uma forma que você possa viver isso de verdade e ser útil para você e para os outros. E é isso que eu quero saber se você quer. Eu digo para os caras que antes de eu me converter, antes de eu virar crente, o rap era assim. Ana rima com cana, que rima com banana, que rima com pijama, certo? Depois que eu me converti, ficou assim. Ana rima com cana, que rima com banana, que rima com pijama. Não mudou nada no rap. Não mudou nada na rima. Mas eu mudei algo em mim. E eu tinha um sonho, eu queria gravar um CD de rap. Daqui 3 meses, sai o meu 7º CD de rap. Porque eu sou bom pra caramba? Porque eu aprendi a fazer umas métricas muito loucas, uns flow e umas levadas diferentão? Não. Eu acho, eu acredito nisso. Que é porque eu entendi que aquilo que eu tinha, se fosse só pra mim, podia parar ali. Estava resolvido. Eu fazia as rimas, eu cantava os rap, eu ficava feliz. Mas aí, lembrando dessas minas do Boko Haram, eu te pergunto. A sua vocação e a minha vocação são aquilo que a gente vai escolher fazer ou vão ser aquilo que a gente realmente vai fazer e que os outros vão ver a gente fazendo? Porque quando eu ver a lata de óleo lá no mercado, não me importa se ela quer ser molho inglês, eu vou usar ela para fritar batata, não para pôr em cima do meu salmão. Então quando os outros te verem, eles não vão conseguir enxergar teu sonho, tua vontade, tua motivação, mas eles vão conseguir enxergar aquilo que você realiza com isso que está dentro de você. E aí eles vão entender qual é a sua vocação. E isso é você que escolhe. Não, mas não é aquele sonho que tem dentro de... Não, isso aí é seu sonho. Se você quer usar esse sonho para servir os outros, como eu disse, aí você transformou o seu sonho em uma razão social. Parabéns por isso. Mas você não tem que fazer isso. Mas o que eu acho importante numa noite dessa você entender é que o mundo que está aí fora, ele precisa entender qual é a tua razão social, qual é o teu rótulo, o que você vai fazer. Porque quando essas meninas explodirem em algum shopping, em algum metrô lotado, elas vão ser conhecidas como mulheres bomba. Só isso. Não vai importar o sonho que elas tinham. Não vai importar aquilo que elas queriam e aquilo que elas almejavam, porque elas passaram a ser a vontade daqueles que sequestraram elas. E já que nós não estamos sequestrados, já que nós podemos sonhar no mundo que a gente descobriu que até os sonhos podem ser roubados, um outro rapper, o Dexter, ele fala uma parada muito louca, ele ficou muito tempo preso e ele fala, podem me acorrentar, mas não podem acorrentar meus pensamentos. E aí eu viro e falo, é Dexter, essas meninas tiverem até o pensamento acorrentado, porque elas não vão poder mais fazer nada. E é duro, por isso que eu falei para vocês da honestidade. É duro falar isso, é duro entender isso. Lá dentro, algo dentro da gente diz, não diz isso, porque elas podem... Não... mundo real. Isso deve ser combustível para mim, para você, para a gente tentar usar aquilo que a gente tem para fazer algo funcionar, para fazer algo movimentar. A real da minha história é que eu aprendi que aquilo que eu tenho para mim sempre vai poder servir para mim e para os outros. Eu aprendi a ver isso em tudo. Eu vejo a história do Marco ali, aí eu vejo no... Aquele lugar é o lugar que eu fui aquela vez? O do escritório do...
É isso aí.
Muito louco. E aí você lembra que é o sonho do cara, e tinha sei lá quantas pessoas na foto rindo feliz do sonho do cara. E o seu sonho pode fazer isso. E aí quando o seu sonho começar a movimentar outras pessoas, quando o seu sonho começar a fazer outras pessoas se movimentarem, quando a sua vontade de se movimentar com aquilo que você tem, e você tem, começar a fazer essa diferença, aí eu vou ver a sua vocação, aí a gente vai conseguir entender qual é a sua vocação. Mas sobretudo, você pode muito bem viver a vida inteira sem fazer nenhuma escolha. E hoje tudo pende para que a gente não faça essa escolha. Hoje o legal é você olhar e sempre dar um jeito de falar que você não tem nada a ver com isso. Eu fiz uma música do Disco Novo na qual eu falo: a culpa é de quem foi ou quem não foi para a rua. Eu já sei de quem foi, a culpa é toda sua. A culpa é dos petralha ou a culpa é dos coxinha? Eu já sei de quem foi, a culpa não é minha. A ideia é eu me isentar. A ideia é eu não me envolver. A ideia é eu deixar para lá até que alguém resolva para mim e eu simplesmente deixe acontecer. Eu aprendi a acreditar que tudo tem um motivo. E se você está aqui hoje, eu acho que é porque aquilo que você sonha, aquilo que você pensa, aquilo que você entende que você pode realizar, você realmente pode. A gente vive num ambiente de olhar as pessoas e eu preciso que aquele cara caia para eu ter aquele cargo. Eu preciso que aquela mina saia dali para que eu consiga entrar. E o que eu vim te falar hoje é que você não precisa de nada disso. Para você ter a oportunidade, o outro não precisa perdê-la. Se for para eu falar de fé, eu vou te falar que tem um Deus que não precisa derrubar ninguém para te pôr em lugar nenhum. Se Ele quiser te pôr, Ele te põe, porque Ele é o Criador, Ele cria as coisas. Agora, se for para falar de estatística, eu vou te falar que existe um monte de gente criando um monte de coisa o tempo todo para fazer bem e para fazer o mal. E você decide em qual fila você quer entrar. Você pode criar coisas boas ou você pode criar coisas ruins. Eu quero acreditar que todo mundo que está aqui quer criar e quer inventar e quer construir e quer usar a sua vocação para que as coisas boas aconteçam. E eu aprendi na minha vida que as coisas boas, sim, elas acontecem. Eu queria gravar um CD. Eu decidi acreditar que isso podia servir para mim e para os outros. E eu estou gravando o sétimo. Eu acho que as pessoas que ouviram esse CD também entenderam isso. E eu quero crer que elas vão multiplicar isso, para que outras pessoas entendam que sonhos se realizam, projetos se concretizam, e aquilo que está aí dentro da sua cabeça pode mudar a vida de um monte de gente. Isso pode ser sua vocação. Obrigado.
Pensei assim, antes de falar, eu vou olhar para trás para ver qual que é a imagem aqui atrás de mim. Um machado aí. Bacana. Oi, pessoal. Feliz de estar aqui com vocês. Muito feliz de ter ouvido. Marcos, Lito, bacana. Obrigado, viu? Inspirador para mim. Eu queria contar para você, então, a história de como eu me relacionei com a minha vocação ao longo da minha, até aqui, curta vida, tá certo? E pensando em contar essa história para você, a primeira coisa que eu me dei conta é que eu me relacionei com o que eu chamo de minha vocação a minha vida inteira. A minha vida inteira. Isso significa que eu me relacionei com a minha vocação antes sequer de eu entender o que era vocação, pelo menos da maneira como eu entendo hoje. Me relacionei com a minha vocação mesmo antes de eu ter noção a respeito de qual era a minha vocação. Que essa compreensão foi mudando, ela foi se tornando mais clara, ela foi se ajustando ao longo do tempo. O que eu diria hoje para você que é a minha vocação, talvez há 15 anos atrás eu não diria desse jeito. Então eu sou pastor, sou psicólogo, e meu pai é pastor, meu avô era pastor, imagina isso. E eu cresci, eu tenho um lance, eu gosto de igreja, pessoal. Não é só que eu gosto de igreja, eu gosto da igreja, entendeu? Eu gosto, eu amo a igreja. E sempre gostei, sempre amei a igreja. Nunca tive crise com a igreja, nunca briguei, fiquei de mal com a igreja, sempre gostei. No entanto, eu fui crescendo e uma coisa que era muito natural era as pessoas olharem para mim e falarem assim: ah, você vai ser pastor, ah, o pastorzinho, né? E isso, ao mesmo tempo que mexia comigo um pouco, também me gerava uma certa resistência. Tipo, eu não vou ser o que os outros querem. Eu não sou pastor, as pessoas acham que eu sou e tal. Mas fui crescendo. Quando eu terminei o ensino médio, eu queria fazer jornalismo. Quando eu digo assim, eu terminei o ensino médio, isso é um jeito de contextualizar a linguagem. Naquela época nem chamava ensino médio que eu terminei. Queria fazer jornalismo, prestei o vestibular para jornalismo. Antes de sair o resultado do vestibular, Casper Libero, eu fui num outro negócio que eu teria que contextualizar a linguagem, porque não existe mais hoje, um negócio chamado louvorzão. Fui num louvorzão, lá no Colégio Batista Brasileiro, onde estava cantando um conjunto. Você tem banda, né, Lito? Então, só tinha conjunto, chamado Som Maior. Talvez o pai ou a avó de alguém aqui tenha um LP do Som Maior. E tinha uma moça, Silvia, que casualmente era da IBAB, inclusive, a Silvia. E ela fez um solo lá nesse louvorzão de um hino antigo chamado, não sei, mas a letra dele é que doce voz tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Quando a Silvia estava cantando essa música, e antes dela começar a cantar também, naquele louvorzão aconteceu o seguinte: eu estava esperando o resultado da faculdade de jornalismo, mas eu estava com esse negócio de um sentimento, de um chamado para um ministério pastoral pulsando dentro de mim. Eu estava num conflito interno gigante, 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 gigante. E o louvorzão rolando ali, a Silvia começou a cantar, eu nem estava ouvindo o que ela estava cantando, hoje eu sei, né? Logo depois eu fiquei sabendo, mas naquele momento eu não estava ouvindo, porque eu estava com isso a milhão na minha cabeça. Chegou uma hora que eu disse para mim mesmo, eu não quero ficar pensando nisso, não quero ficar pensando nisso. Eu vou fazer jornalismo e ponto final, vou parar de pensar nisso, deixa eu me concentrar aqui nesse louvorzão. A hora que eu falei isso e me concentrei no louvorzão, a Silvia começou a cantar a segunda estrofe, que dizia assim: chamou-me não só uma vez, tantas até que eu triste e humilhado. Epifania, né? Eu falei, que raiva, que droga esse negócio. Aí, e o pior é o seguinte, como eu falei, vou me envolver aqui agora no que está acontecendo, eu comecei a cantar, mas sem noção do que eu ia começar a cantar. Aí eu parei de cantar, fiquei muito desconcertado, bravo, sem saber o que, que era aquilo. E aí você não acredita, cara, a terceira estrofe desse hino, que eu não estou lembrando agora, mas também não importa, sabe por quê? Porque ela também esqueceu. Ela esqueceu e sabe o que ela fez? Repetiu a segunda. Eu falei, caramba. Bom, não sei até hoje o resultado daquele vestibular de jornalismo. Tá certo? Não fui ver. Não fui olhar. Prestei para fazer teologia. Comecei a estudar teologia. Quando eu tinha feito um pouco mais de metade do curso de teologia, eu recebi dois convites de igreja para pastorear. Imagina, seminarista na metade do curso, dois convites. Um sonho, né? Menos para mim. Sabe o que aconteceu? Morri de medo. Amarelei, mas total. Pensa você ficar apavorado, sentir o peso da responsabilidade, da expectativa daquelas pessoas, dizendo, vem aqui ser o nosso pastor, vem aqui ensinar a Bíblia para a gente, vem aqui nos orientar na nossa vida espiritual. Falei, o quê? Eu falei para eles, não vou. Falei para Deus, Deus, a gente estava enganado, eu não sou pastor, não vou ser pastor, amo o Senhor, amo a igreja, o Senhor sabe, eu gosto da igreja, vou continuar na igreja, servindo na igreja, pastor, estou fora. Cara, larguei a teologia, não terminei até hoje, inclusive, né, se você for querer me convidar para fazer seu casamento, já sabe disso, pastor paraguaio, nem diploma tem, clandestino. Larguei a teologia, estava começando a trabalhar na área comercial, continuei, 7 anos depois, eu estava trabalhando no Estadão, como contato publicitário. O Estadão estava pagando uma faculdade de marketing para mim, eu tinha entrado na faculdade de marketing. E de novo esse negócio começa a pulsar. É esse lance do ministério. Mas pulsar a ponto de um dia eu estou sentado na sala de aula, ouvindo aquela aula e eu penso assim, cara, agora eu estou fazendo uma curva. Agora eu estou fazendo uma curva muito grande, que se eu terminar essa curva, eu não volto nunca mais. Era uma quinta-feira, quando eu estava ali sentado e tive esse pensamento, cheguei em casa, conversei com a Leia, eu era casado já, conheci a Leia na faculdade de teologia, e saí da faculdade, casei com ela. Falei, amor, eu acho que eu tenho que largar esse negócio aqui desse Estadão e voltar a caminhar na direção do ministério. 7 anos depois, nossa filha Laura estava com 6 meses de idade e a Leia estava desempregada. Então, não tente fazer isso em casa, tá bom? Para minha surpresa, a Leia falou assim, então, eu acho que você é pastor. Eu nunca falei nada, mas eu também nunca consegui parar de orar sobre isso, porque você é pastor. Então tá bom. O Estadão estava com tal de um plano de demissão voluntária. Sexta-feira eu pedi a conta do Estadão. Pedi a conta, a chefe do meu chefe me chamou para falar assim, mas por que você vai embora? Eu falei, porque você é pastor. Mas quanto você vai ganhar? Não sei. Onde você vai trabalhar? Não sei. A gente queria muito que você ficasse. A gente tem planos para você. Tira um mês de férias. Fica em casa. Pensa bem. Depois você volta. Eu falei, já pensei. E saí. Bom, vivi 7 meses. 7 meses com a Laurinha pequena, nenê. Sem emprego, enfim, Deus ajudou a gente. E a IBAB me convidou. Eu já era membro da IBAB. Eu sou membro da IBAB há 30 anos. E esse ponto da história, então, que eu estou te contando, faz 17 anos, quando a IBAB me convidou para fazer parte aqui da equipe. Eu não esperava isso, não imaginava. E aí eu comecei a me relacionar com uma outra coisa. Com algumas coisas, na verdade. Uma é que eu comecei a perceber o seguinte: eu trabalhava na área comercial. Eu adorava o que eu fazia. Eu adorava, gostava muito, muito. E quando eu comecei a trabalhar na IBAB, eu virei pastor, mas o cargo é coordenador ministerial, tá certo? Você coordena o ministério dos novos membros, dos casais, do aconselhamento, dos pequenos grupos. Naquela época era dos jovens, né? Tal, enfim, tinha umas coisas aí que o pessoal achava que eu coordenava, me pagava para isso. Esse negócio dá um trabalho desgraçado. E teve um dia que eu me dei conta de uma coisa. Pasme. Teve um dia que eu me dei conta do seguinte: cara, quando eu trabalhava no Estadão, eu tinha mais tempo para cuidar de pessoas do que agora que eu trabalho na IBAB. Verdade, eu me dei conta que quando eu trabalhava no Estadão, eu fazia mais visitas do que quando eu estava trabalhando na igreja. Porque eu era da área comercial, eu tinha uma flexibilidade de agenda que na igreja eu não tinha. Bom, crise, terapia, fui para terapia. Antes de ir para terapia, eu fui conversar com o Ari, pastor Ariovaldo Ramos. Falei: pastor, acho que eu vou largar meu emprego. Por quê? Ah, porque não dá tempo para eu cuidar das pessoas sendo pastor de tempo integral. Falei: que negócio doido. É verdade. Ele falou: ah, ora mais. Falei: tá bom. Aí fui para terapia. E na terapia aconteceu o seguinte. Nesse momento também, que eu estava indo para terapia, eu estava muito afim de estudar. E estava pensando em fazer uma faculdade, que eu não tinha feito nenhuma até então, certo? E eu não queria fazer teologia. Não queria fazer teologia. E pensei e decidi: vou estudar jornalismo. Ó, que bacana, eu vou treinar um pouco minha escrita, vou treinar uma leitura social e tal, vou fazer jornalismo. No meio dessa crise estou eu lá na terapia e um dia eu penso assim: quer saber de uma coisa? Se eu fizesse todo dia o que essa mulher aí está fazendo comigo, eu não estaria me desviando nem um centímetro do centro da minha vocação. Não estaria me desviando do centro da minha vocação. Nesse dia, não é que eu descobri que a minha vocação não era ser pastor, era ser psicólogo. Nesse dia, eu entendi que a minha vocação era ouvir as pessoas, cuidar das pessoas, ajudar as pessoas a cuidarem de si mesmas. E aí fui estudar psicologia. Terminei há 4 anos atrás. O que que isso significa hoje para mim? Ano passado eu comecei a atuar como psicólogo. Então eu separei uma manhã da minha semana para eu trabalhar num consultório como psicólogo. O bom de você trabalhar só uma manhã na semana como psicólogo é que hoje à tarde, por exemplo, encontrei uma amiga que falou: Cláudio, eu te indiquei uma pessoa para o seu consultório. E eu disse para ela: então, eu não tenho horário, meu consultório está lotado. É bacana. Sou um psicólogo super bem sucedido, agenda lotada toda quarta de manhã, certo? Morra de inveja. E eu decidi atuar ali também. E não é uma troca, porque eu continuo gostando da igreja, gostando do ministério pastoral. Aliás, eu diria, não tem como você trabalhar no ministério pastoral sem gostar. Não tem como, não tem como. Provavelmente isso se aplica a muitas outras atividades também, não é? Muitas outras. Mas onde que eu cheguei? Eu cheguei no seguinte, que quando especialmente a gente fala de um pastor, a gente pensa assim, ah, um pastor tem uma vocação, tem um chamado, um negócio especial, místico. É verdade? Pode ser, porque eu nunca vou conseguir explicar aquele negócio daquela Silvia começando a cantar aquela estrofe bem naquela hora e eu ficando bravo e depois ela esquecer a terceira e cantar de novo a segunda. Por exemplo, né? Mas, todo mundo, ou a maioria das pessoas com quem eu converso, elas vivem em busca de descobrir isso. Qual é o meu chamado? O que, que Deus quer de mim? Para que, que Deus está me chamando? E na Bíblia tem essa expressão, né? Vocação. A vocação para a qual nós fomos chamados. Nós fomos chamados. E eu acho que isso gera mais confusão do que ajuda a gente. Mais confusão do que ajuda a gente. E hoje aqui eu me vejo diante de dois, eu acho que foi muito feliz, viu? O Saudiba saiu daqui, deixa eu ver se ele já está atrás de mim, que já é para eu parar de falar, né? Acho que o Saudiba foi muito feliz em convidar vocês dois. Eu fui muito impactado pelo que eu ouvi de vocês. O Lito, jamais imaginei que eu ia gostar de ouvir rap. Falando sério, mas acho que o Lito lembra de mim, o dia que ele veio cantar aqui na igreja, eu sei lá o que aconteceu comigo, eu sei que esse homem, a gente estava cantando Quero Louvar, que é super bacana, uma música bem tradicional nossa, das antigas, que nem eu gosto, aí entra esse cara no meio do palco, gritando uns negócios, depois do susto, eu só chorava. Eu só chorava, impactado pelo que o Lito estava dizendo, pelo que o Lito estava cantando. É cantando que fala? Rap é música?
Então, pastor, eu tenho um amigo que ele costuma dizer para mim, vocês rappers falam, então você, eu não vou falar que você canta muito, eu vou falar que você fala muito.
Mas é verdade. Então eu só chorava, comprei um CD de rap. Fui lá comprar Lito, me dá um CD. Era uma dedicatória. E putz, mas eu ouvi seu CD, Lito. Cara,
muito obrigado.
Como ouvi teu CD, como fui abençoado. E aí, assim, vocação na Bíblia é uma só. Vocação na Bíblia é uma só. Se você for olhar direitinho para a Bíblia, você vai perceber que quando a Bíblia fala vocação, ela só está falando de uma coisa. Deus nos chamou para viver no reino dele. Deus nos chamou para viver para ele. É só isso que é vocação na Bíblia. Só isso. Ah, mas não tem esse outro sentido da vocação? Ah, tem. Mas aí, cara, olha para esses dois aqui. Olha para a minha história também. O que é que você gosta? O que é que você faz bem? O que é que você quer? Eu achei bacana o Lito falar. Às vezes é uma escolha mesmo. Ah, não tem nada assim que eu sinta, que eu gosto. Ah, então escolhe. Escolhe algo que você acha que você vai dar conta de fazer bem. Se prepara, estuda. E a sua vocação diz respeito ao seguinte. Não é ao que você vai fazer. A nossa vocação, ela vai impactar a maneira como nós vamos fazer o que quer que a gente faça. Ou seja, o que quer que a gente faça, a gente vai se preocupar em fazer de um jeito que glorifique o nome de Deus. Ah, Cláudia, aí você bagunçou de novo tudo. Como que eu vou saber que glorifica o nome de Deus? Então, você começa deixando de lado essa minha linguagem evangeliquez, religiosa, não é? E pense o seguinte, como é que eu posso fazer o que eu escolher fazer na vida de um jeito que abençoe pessoas, de um jeito que ajude as pessoas, de um jeito que mude, torne o mundo um lugar melhor? Que mundo? A começar o seu mundo. A começar pelo seu mundo. Depois pode ser aquela, o pessoal que senta na mesma mesa que você, enfim, não importa, não é? Porque tem gente que muda o mundo, mas tem gente que muda a vida de duas pessoas. Por quê? Porque escolheu fazer alguma coisa na vida bem feito, e que não ia fazer aquilo pensando apenas e exclusivamente no seu próprio bem. Apenas e exclusivamente no seu próprio bem. Então, quando você pensar em vocação, que eu desejo para você? Primeiro, eu desejo que você pare de ficar perdido achando que tem um sinal que você vai ouvir. Pode ser que se vá, pode ser que não. Olha para dentro de você. Olha para dentro de você, olha para o que você sente, para o que você gosta, para o que você sabe. Faz suas escolhas, vá em frente e não perca de vista o que é que você tem com Jesus de Nazaré e o que é que ele pode esperar de você. Tá certo? Porque essa é a sua vocação. Andar olhando para ele, pensando o que ele gostaria que você fizesse ali onde você está, dentro da sua escolha, como você acha que ele gostaria que você exercesse a sua vida. Tá bom? Estourei já meu tempo, então parei.